menor. Fala, muito boa noite, meus queridos, queridas ouvintes, vocês que estão conectados no programa Voz do Povo, aqui na Atalainha Rádio, que há 12 anos toca o meu, o seu, os nossos corações. Estamos dando sequência ao ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a deputados estaduais, federais, governadores, presidentes da República, preferencialmente aqueles que não possuem mandato. Na noite de hoje, dia 14 de julho de 2022, vamos dialogar com Luan Araújo. Boa noite, Luan. Tudo bem?
Ô, meu amigo Claudomir, uma boa noite. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Quero dizer que é uma satisfação você participar, né, do seu programa e manter aí essa audiência muito bem informada de tudo que está acontecendo. E hoje nós vamos trazer a ideia da nossa pré-candidatura, né, que com certeza foi uma novidade para muitos, e debater sobre outras pautas, falar um pouco sobre, né, saúde, né, sobre SAMU, sobre a PEC 11, né, que inclusive está passando por um momento aí crucial para os enfermeiros. Então tem muita coisa boa para a gente conversar e bater esse papo aí, que sempre é um papo muito positivo e informativo.
Luan Araújo, enfermeiro de profissão, professor universitário, um dos articuladores do movimento de luta em defesa da categoria, foi vereador do município de sua terra natal, em São Francisco, entendendo ser ampliar esse leque de representação, buscará em 2022 uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa. Disputou a Prefeitura de São Francisco em condições adversas, projeto que está apenas adiado. Luan, satisfação imensa falar com você.
Ah, meu amigo, eu que agradeço o espaço, na verdade, um espaço, né, que sempre é cedido, eu vejo para muitas pessoas, para muitas vozes que precisam demais, né, desse espaço, né, que precisa da comunicação para fazer com que a sua mensagem ela possa chegar, né, até as pessoas, e esse movimento, né, de levar uma mensagem aí é adequado, uma proposta muito bem desenhada, ela faz parte, né, de todo esse processo que nós estamos vivenciando enquanto candidatura. Então, mais uma vez, né, eu agradeço, né, o espaço para que a gente possa, né, aqui bater um papo e informar, né, as pessoas que nos acompanham.
Luan, nossas entrevistas, geralmente elas são pautadas na frase do Rio Tejo, e aqui transformada em Cante sua aldeia e será universal, Fernando Pessoa, e distribuído conforme os capítulos do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, invertendo a primeira e a segunda parte, ficando assim: o homem, a terra e a luta. Então vamos começar falando sobre sua trajetória, né, desde o início de sua vida estudantil na cidade de São Francisco. Como se deu a sua infância e juventude no município que é o maior país do mundo para você e sua família?
Ah, com certeza. Na verdade, a São Francisco, né, tão conhecida aí no nosso baixo, conhecida inclusive para nós moradores, né, carinhosamente nós chamamos de Califórnia, né, a nossa Califórnia, no baixo de São Francisco. Foi a cidade onde eu nasci, né, onde eu acabei tendo uma infância, né, uma infância muito bem vivida. E aí, quando eu olho para trás hoje, eu tenho muita satisfação de ter vivido muitos bons momentos, né, construído aí grandes amizades. Então, assim, é motivo de muita satisfação hoje, né, poder sentar à mesa com pessoas que hoje são amigos, mas há alguns anos atrás, por exemplo, foram professores, foram pessoas que tiveram uma contribuição muito importante, né, nessa minha caminhada, nessa minha trajetória. Estive, né, aluno no colégio Leandro Maciel, posteriormente, né, que é o colégio municipal, posteriormente tive a oportunidade de estudar no colégio João Dias Guimarães, né, que é o colégio estadual local, e muitos professores, né, eu posso citar aqui, né, professores como chamávamos na época, né, aqui Tia Tânia, Tia Nonó, na escola local, foram bem importantes. Na escola municipal, nós tivemos o professor Rilexo, professora Vanessa, Nilde. Então, assim, muitos professores que deram a sua contribuição, e eu faço sempre questão de ressaltar a importância que eles tiveram nessa trajetória. Posteriormente, tive a oportunidade de estudar, que era um grande sonho, estudar aí na escola impropriar, no Colégio Nossa Senhora das Graças, assim, na linha de sonhos, esse era um dos grandes sonhos, e aí eu acabei realizando já no finalzinho, né, bem próximo do ensino médio. Isso porque não tinha mesmo, né, minha mãe, como é técnica de enfermagem, né, e a ideia de ser enfermeiro até, né, uma extensão desse sonho que ela tinha. Obviamente, como técnico de enfermagem, na época acho que o salário mínimo era uma média de R$300, obviamente não tinha condições de pagar, né, o colégio, e logo em seguida ela fez esse grande esforço, mesmo como técnico, né, conseguiu aí fazer esse investimento, e eu pude realizar esse sonho de estudar, né, inicialmente em Propriar, no Colégio Nossa Senhora das Graças, a quem eu devo, assim, né, grande parte da minha formação, né, a ideia que tínhamos ali de chegar todos os dias, né, cantar o hino, fazer uma oração, isso na quadra do colégio, e depois, somente depois, se direcionar para a sala de aula. Então, assim, é uma formação, né, de cunho ali religioso, extremamente importante no nosso processo de desenvolvimento. E aí tiveram lá vários professores também que contribuíram, né, professora Catiane, professora Ana Célia, né, muitas freiras, como irmã do Sina, né, que é uma pessoa maravilhosa. E aí nós fomos galgando, posteriormente em Paracaju, estudei aqui no Colégio de Purificação, né, no meu ensino médio, e logo em seguida, né, entrou a enfermagem na minha vida, que foi assim uma virada de chave muito grande. E aí quando a enfermagem entrou na minha vida, aí as coisas mudaram, né, mudou a percepção, a ideia de começar os estágios, cuidar de pessoas, né, que é a essência da nossa profissão. Isso transformou assim a minha vida, porque, né, eu pude crescer bastante, não só enquanto profissão, mas eu pude ver a vida, né, de uma forma totalmente diferente. Muita gente até hoje, todo mundo me questiona, ah, mas como é que você gosta de trauma, chegar naquele UZI ali, na ala vermelha, na emergência, como é que é trabalhar com esses pacientes oncológicos, por exemplo. Então, assim, é o contrário do que as pessoas pensam, né, da gente se sentir mal, de a gente adoecer. Se a gente conseguir ter uma visão diferenciada, né, de tudo, de todo esse sofrimento, com certeza, né, a gente acaba tanto ajudando pelo fato de cuidar, para administrar medicamentos, mas a gente acaba passando por um processo de transformação pessoal, porque você chega com um problema, e quando você entra nesse ambiente, você vê que o problema que as pessoas estão passando é muito maior, e às vezes você chega à conclusão que você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Então você muda as suas concepções e você se transforma como ser humano. Eu acho que esse é um dos principais benefícios que nós temos ao trabalhar na área da saúde, como enfermeiro, como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, enfim, na área da saúde você passa por essa transformação. E assim, foi o estopim, né? E aí no quarto período eu lembro que, assim, eu sempre fui muito grato a Deus.
Você já ingressou diretamente no curso superior, não fez curso de auxiliar nem técnico, né?
Não. Porque, como eu coloquei, na verdade, minha mãe, que é técnica de enfermagem, inclusive foi uma das primeiras...
Tivemos uma rápida queda de sinal. Estamos dialogando com o pré-candidato a deputado estadual pelo PP, Partido Progressista, Luan Araújo. Luan, a gente estava falando sobre a sua trajetória, e neste momento você falava sobre sua opção pelo curso de enfermagem, e eu te perguntava, e você já havia respondido, que foi a opção foi direto para o curso superior, né? Não fez o técnico nem o de auxiliar. Mas a inspiração veio de sua mãe, você falava sobre isso.
Exatamente, né? Acaba que eu estava trazendo, né, um dos momentos bem importantes que foi essa escolha. E no início, né, eu acabei que pensei ainda em fazer um curso que eu tinha muita vontade, um curso técnico, né, que é o curso de instrumentador cirúrgico.
Mas aí, né, foi quando a minha mãe, ela teve essa coragem, tinha atitude de coragem, recebeu um salário mínimo, né, tinha a coragem de fazer esse investimento, até porque, como eu coloquei, era um sonho, né, era uma extensão do sonho dela enquanto técnica, né, ter a formação, né, a minha formação dentro do curso superior. E aí foi quando eu comecei a faculdade, e dentro da faculdade, uma das coisas que eu gosto sempre de destacar é a ideia de ter um sentimento muito de gratidão a Deus. E no quarto período mesmo, ainda assim, muito jovem, né, eu sempre pensava, né, o que, é que eu poderia fazer para devolver assim, para a população aquela, né, aquilo que era muito, né, pontual, porque foram poucas pessoas, poucos colegas que eu vi assim, na... lá do interior, que teve, né, que tiveram essa oportunidade, né, essa chance. Então eu sempre vi isso com, né, com um sentimento de muita gratidão a Deus, até porque eu tive mesmo lá em São Francisco, e hoje mesmo como eu conheço as pessoas, tem muita gente de potencialidade, né, com potencialidade, mas que muitas vezes falta a oportunidade. E eu tive essa oportunidade, eu sempre digo, inclusive, para os meus alunos na universidade, né, que eles são, como eu fui, privilegiados, tendo em vista que na população brasileira, de um modo geral, a proporção, né, a taxa média é de apenas 5%, né, de pessoas que têm acesso ao ensino superior. Então eu sempre digo a eles que eles são privilegiados, assim como eu fui, então é necessário aproveitar essa oportunidade. E pensando nessa gratidão, é aí que começou um trabalho social, onde lá no quarto período, tive a ideia de fazer um projeto na feira do município, né, que ficou conhecido como Saúde na Feira, onde eu reuni, né, estudantes técnicos de enfermagem, de psicologia, nutrição, e aí, né, foi uma adesão muito grande, tanto desses colegas, né, estudantes na época e os profissionais, como também da própria população. E isso foi uma satisfação enorme, assim, né, de mão dupla, tanto para a população como para mim. Aí foi onde começou a surgir na minha cabeça. Não existia, não tinha nem essa ideia de participar ainda da política, até porque estava no quarto período da universidade, mas o trabalho social, ele acabou alicerçando, né, a futura candidatura muitos anos depois, acho que, sei lá, uns 8 anos ou mais, né, a candidatura, quando eu fui, né, estive vereador.
Vamos, no próximo bloco, falar sobre a atividade política propriamente dita, mas eu já deixo encaminhado aqui uma pergunta para o bloco seguinte, né, para que você fale sobre a luta pela regularização da profissão dos profissionais da enfermagem, que reúne técnicos, auxiliares, enfermeiros, cuja ordem necessariamente não precisa ser essa, e a PEC 11, que por coincidência é o número do seu partido. Vamos tomar uma água e, no retorno, a sequência da entrevista com Luan Araújo.